Tira a ficha.
E aí, fã de games? Você se considera um otaku? Sim? Então o programa de hoje é pra você. O Insira de hoje vai unir as paixões de muita gente, jogos e animes. Eu sou o Tomás Henrique e está começando o Insira Ficha, um programa de games da Rádio.UFSC. Pois é, ouvinte, depois de a gente assombrar seus ouvidos falando sobre os jogos de terror, tá na hora de trazer os amantes da cultura japonesa para falar sobre os jogos de animes. Um bom gamer que se preze já jogou um desses jogos. Naruto, Dragon Ball, Digimon, Pokémon, quem nunca se deparou com algum jogo desses pelas plataformas de games? Por isso mesmo, a gente trouxe um time muito qualificado no assunto. Eu estou aqui com o Lucas Daora, amante de shonens.
Oi, oi, boa tarde, gente.
E também aqui com a Ana Ju, que é fã de Attack on Titan.
Oi, oi, gente.
E por fim, João Eduardo Cardoso, a única pessoa do curso de jornalismo que conhece todos os jogos de One Piece.
E aí, gente, boa tarde.
E antes de a gente falar o porquê Dragon Ball é melhor que Naruto até nos games... Ei, quem que alterou esse roteiro? Enfim, brincadeira, gente, não troquem de podcast. Mas antes de a gente começar nossa conversa, vamos saber o que está acontecendo no mundo dos games com o Gamer News. A Maria Fernanda Honório e o Pedro Guerrazzi vão te contar tudo.
O Gamer News tá começando.
E aí, ouvintes do Insira, preparados para as notícias do mundo dos games dessa semana?
Então fique ligado, pois o Gamer News está no ar.
E não está fácil para os Fall Guys. No dia 21 de junho, a Mediatonic e a Epic Games realizaram o relançamento oficial do jogo, tornando gratuito e disponível nos consoles Xbox e Nintendo Switch. Isso fez com que sua popularidade aumentasse novamente, e o que era para ser uma festa acabou virando um enterro. A instabilidade nos servidores foi grande devido à quantidade de gente jogando. Apesar de o problema ter sido parcialmente corrigido, muitos jogadores ainda enfrentam problemas na plataforma do Fall Guys.
O CEO da Ubisoft, Yves Guillemot, está renunciando cerca de um terço de sua remuneração anual para o próximo ano. Isso mobiliza a comunidade dos games, pois o feito sinaliza o quão difícil as coisas estão indo para a empresa. Isso se prova pela declaração de um dos representantes da Ubisoft, que afirma que essa foi uma decisão do próprio CEO, tomada porque a empresa não atingiu as metas financeiras previstas.
Até parece que hoje só temos notícias ruins, né? Pois aí vem mais uma. Bob Kotick foi reeleito para o cargo de presidente da Activision Blizzard, apesar do envolvimento em assédio sexual e moral. A empresa foi processada pelo governo da Califórnia em julho de 2021 por causa disso, e, mesmo assim, a maioria do conselho de diretores da empresa votou pela permanência do CEO. Isso mostra o quanto ainda há problemas contra as minorias no mundo dos games, e que ainda falta muita mobilização para que a indústria se torne um lugar seguro para diversidades.
Mas não é só de coisa ruim que vivem os gamers. O Summer Game Fest, um dos eventos mais importantes para o mundo dos jogos, ocorreu no dia 9 de junho. E de acordo com o criador Geoff Keighley, o deste ano teve a maior audiência e engajamento nas redes sociais, em comparação aos outros. Além disso, o evento será presencial ano que vem, sendo a primeira vez dele nesse formato. O mais interessante é que a E3 também está confirmada para o ano que vem. Será que veremos uma rinha de convenções de jogos lutando para ver quem ganha mais trailers? Será que a audiência será tão bom quanto a deste ano? Ficamos no aguardo.
E viva a diversidade no mundo dos games. A CEO Jess Rowlands, uma mulher autista de 20 anos, é cofundadora da empresa Next Level Collaboration. Mas vocês podem estar se perguntando, qual a relação disso com o mundo gamer? E nós respondemos. Além de termos uma mulher na liderança, a empresa é voltada para ajudar jovens autistas a se socializar enquanto jogam videogames colaborativos. São por atos assim que a gente ainda tem esperança na humanidade.
Agora vamos falar um pouco sobre a parte financeira. Em relação aos impostos de importação sobre os games, o governo brasileiro anunciou uma nova redução. Para as compras de acessórios dos consoles, os impostos passam de 16% para 12%. E para os videogames com telas incorporadas, a redução será para zero.
As ofertas nos jogos estão acontecendo a todo vapor. A Nintendo anunciou uma grande venda de jogos digitais na eShop do Switch, oferecendo grandes descontos em títulos próprios de terceiros. Mas corre, que o evento acontece até dia 6 de julho.
Além da Nintendo, a Valve também lançou ofertas muito boas na semana passada para Steam. Esse evento ocorrerá até o dia 7 de julho e conta com ótimos descontos em jogos como Street Fighter V, Stardew Valley, The Witcher 3, além de muitos outros.
E vamos de falar de mais coisa boa, que são jogos gratuitos da Epic. Para esse final de junho, temos o jogo de tabuleiro digital de A Game of Thrones, Geneforge 1, e Iratus, Lord of the Death. Fique de olho no site da Epic Games para saber mais sobre os jogos e datas previstas.
Para fecharmos o Gamer News essa semana, vamos a alguns lançamentos para o final do mês de junho. Começando com Escape Academy, disponível para PS4 e 5, Xbox Series XS, Xbox One e PC. Ele será lançado no dia 28.
Também nesse dia será lançado o Phobia St. Dinfna Hotel, disponível para PS4 e 5, Xbox Series XS e One, e também para PC.
Para o dia 30, teremos o lançamento de Cuphead The Delicious Last Curse para PS4, Xbox One, Switch e PC. Além dele, temos Monster Hunter Rise Sunbreak para Switch e PC.
Encerramos o Gamer News por aqui e esperamos que você tenha curtido o quadro dessa semana. Eu sou Pedro Guerrazzi.
E eu sou Ananda Honório para o Insira Ficha.
Muito obrigado, Nanda e Pedro. E aí, gente, o que acharam das notícias dessa semana?
É, particularmente sobre a notícia do CEO da Blizzard, é muito triste a gente ver que, infelizmente, ainda dentro dessa indústria, ainda dão um palco pra esse tipo de gente, que ele foi mantido como CEO mesmo, ele tendo envolvimento em assédio sexual e assédio moral e afins. E acho que a única coisa que dá pra gente fazer é torcer que isso melhore futuramente.
É, sobre essas notícias aí, eu só queria fazer reclamação. Eu sofri muito aí com Fall Guys, tentei jogar vários dias e nada. Desconectado do servidor, entrava na primeira arena ali, que era sempre a dos obstáculos, sempre desconectado do servidor e não consegui jogar. Fica aí a reclamação, Fall Guys, não dá pra jogar. Gratuito pra quem? A que custo? É isso aí.
É verdade, Zora. Não, e até pra eu comentar, eu fico muito triste também com a permanência do CEO da Blizzard, ainda mais eu que consumo a maioria dos jogos da Blizzard, realmente muito triste as decisões da Blizzard. Eu espero que com a compra definitiva da Microsoft, a compra da Microsoft, né, da Blizzard se arrume, que a Microsoft bote nos eixos, que a Activision destruiu da Blizzard. E também, né, graças a Deus, Fobia lançou um jogo brasileiro, né, então esperamos que esse jogo bata bem aí as vendas para ter mais cenário brasileiro aí no mundo dos games, né.
Então chegou a hora. Vamos ter uma conversa sobre os jogos de anime que marcaram a nossa vida gamer. Mas claro, sempre trazendo muita curiosidade para você, ouvinte. Para começar, você sabia que o jogo de Pokémon veio antes do anime? É isso mesmo. Os primeiros jogos da franquia, Pokémon Green e Red, foram lançados no ano de 1996 no Japão, para o Game Boy Advance. O anime só foi criado em 1997, graças ao sucesso estrondoso do jogo com a Nintendo. E aí, mesa, vocês sabiam dessa? Também são do time que compravam algum console da Nintendo só pra jogar Pokémon?
Então, a minha vontade não era nem comprar só um, mas sim comprar dois, pra poder ficar trocando, né? Tem Pokémons aí que só evoluíam com troca, então eu queria ter dois consoles da Nintendo pra ficar trocando, mas Pokémon é um dos melhores jogos pra mim dos consoles da Nintendo ali, Nintendo DS, até o Pokémon Stadium ali do Nintendo 64, sempre jogos muito bons. RPG também, né? Muito bacana. E é isso.
É, bom, eu já sabia disso, de o jogo de Pokémon ter vindo antes do anime, mas eu não acabei tendo tanto contato assim com o jogo. O que eu tive mais contato mesmo foi assistindo o anime. Mas eu acho muito interessante essa questão de que tem muitos jogos que acabam fazendo tanto sucesso que fazem um anime deles. Um exemplo pra mim é Castlevania, que tinha um conhecimento bem vago do jogo, mas eu não sabia tanto. E eu acabei conhecendo mais por causa da animação que tem na Netflix mesmo, que eu assisti, eu achei muito interessante e acabei indo mais atrás de saber mais sobre o jogo por conta disso.
É, eu acho muito bom também que os animes acabam chamando mais gente, né? Que acaba sendo mais fácil tu consumir muitas vezes um anime, né? Tu ver ali os episódios do que tu jogar, ainda mais Pokémon, que é um jogo, querendo ou não, extenso, né? Que se tu quiser, tu fica o mês todo jogando, evoluindo ali, realmente platinando o jogo. E pra mim, eu não sou nenhum fanático pro Pokémon, até comentei com o da hora em off, que eu não sou nenhum entendido, mas eu joguei no 3DS na época que o XY lançaram, assim, nossa, pra mim foi um marco, todo mundo comentou, Pokémon em 3D, nossa, e realmente o jogo é muito bom, eu joguei. E também quando eu tinha meu falecido Samsung Galaxy Pocket, eu joguei no emulador de Game Boy Advance, alguns Pokémons também. Então assim, mas eu nunca acabava zerando, realmente era pra passar o tempo e tal. Não sou nem entendido aí, que é mais forte, mais fraco. Mas realmente é um jogo que cativa a galera, que realmente é muito bom e criando a nossa história, né? Então, nossa. E também esse fato do que o anime veio depois do jogo, eu só descobri mais velho, velho. Pra mim, era o jogo era do anime e tava tudo certo.
E o Pokémon GO, né? Quem não jogou o Pokémon
GO
na
febre? Sim.
Nossa, eu cheguei a jogar no emulador piratão, velho. No PC.
É, eu só cheguei a jogar Pokémon GO, inclusive. Não cheguei a jogar os outros em nenhum outro console. Bom, mas aqui no Brasil, não é dúvida que os maiores sucessos entre os otakus são os animes da Shonen Jump. Naruto, One Piece, Dragon Ball, com certeza você já ouviu falar. Nesses animes, as lutas entre personagens são muito aguardadas pelo público, então seus jogos não podiam ser diferentes. Para citar alguns exemplos, aqui eu falo da franquia Naruto Ultimate Ninja, do clássico Naruto Ultimate Ninja Storm 4. E a mesa, como avalia esses jogos de porradaria?
Cara, então, os jogos de Naruto eu joguei acho que todos os Storms, desde o primeiro, mas zerar mesmo assim foi o 2, cara. O 2 pra mim foi o marco, eu joguei em 360... A luta do Naruto com o Kakuzu, cara, um negócio absurdo que fizeram no jogo. E também depois, no PS3, eu joguei muito o Storm 3 e o Storm Evolution Generation lá, que é o nome gigantesco. Esse eu joguei, assim, até treinava pra ir em campeonato e tal. Então, assim, Naruto pra mim, eu acho que a Bandai acertou em cheio no método de luta dos jogos do Naruto, assim. Eles acertam em cheio sempre, tanto que quando o Storm 4 lançou, acho que não tenho o que reclamar, assim, foi um avanço tecnológico muito bom, até quando tem aquele lance de quebrar armadura, e os especiais também são de, nossa, de deslumbrar os olhos. E óbvio, né, que eu não posso deixar de comentar que os jogos de One Piece, pra mim, não há... Só tem um ruim, que eu comentei que da hora também off, que é um que lançou, acho que foi pra PC, eu até esqueci o nome certinho agora. Mas o de resto, cara, são jogos muito bons, principalmente o Pirate Warriors, que são 4 jogos da franquia, e o Burning Blood, que ideia de luta, e tem o estilo próprio dele, assim, também, cara, os jogos de One Piece, assim, sempre consegue ser bem fiéis. E é aquela coisa, né, velho, quem não quer jogar com o Zoro, jogar com os personagens, né, fortes e lançar os poderes, então, pra mim, excelente todos.
Uhum. Falando um pouquinho mais sobre os jogos de Naruto, eu acho eles incríveis, divertidíssimos de jogar. E eu acho que a gente não dá pra gente falar, não só tipo, dos jogos de Naruto, mas acho que de qualquer jogo de porradaria, que a melhor coisa que tem pra instigar o caos entre os amigos é jogar no modo X1. E eu gostaria de relembrar a regra clássica pra qualquer jogo do Naruto, que é não vale o Deidara. Porque não tem personagem mais roubado do que o Deidara. E outro ponto que eu queria comentar é que no Naruto tem o modo história também, né? E eu conheço, tipo... Não bem conheço, mas eu sei de algumas pessoas que até preferem os jogos de Naruto ao anime. Porque o anime, tipo, tem muito filler, né? Tem muito episódio filler, que é, tipo, só pra encher linguiça. E dos jogos não tem isso. O jogo acaba seguindo mais a história do mangá mesmo. Então, tipo, eu sei de pessoas que preferem o jogo, porque daí eles só seguem a história do mangá certinho. E daí, na hora de luta, eles mesmos podem ir e lutar as próprias lutas, eles mesmos.
Então, a minha opinião sobre os jogos de Naruto é um pouco controversa, porque eu prefiro, particularmente, os jogos Ultimate Ninja, né? Que é ali do PS2, que é 2D, na verdade, do que os de PS4, PS3, que começaram a ficar mais 3D. Eu gostava muito mais dessa jogabilidade 2D, até porque era um pouco mais competitivo, tinha ali uns combos, uns macetes pra fazer. Eu gostava muito de jogar com o Neji, porque ele batia e fazia 1000 hits só apertando um botão de bater. O Gaara também, que ficava batendo de longe com a areia dele. Mas enfim, acho que jogo de porradaria de anime, assim, que mais os jogos que mais me marcaram de porradaria é a franquia Budokai Tenkaichi do Dragon Ball.
Nossa,
muito bons, jogos muito bons ali. Digo especificamente ali do 3, se eu não me engano, Budokai Tenkaichi 3, que foi o primeiro jogo de Dragon Ball que começou a inserir os personagens dos filmes do Dragon Ball ali. Então foi algo bem marcante, porque tem muito personagem ali pra jogar. E tem todo o modo história que você tem que jogar pra conseguir abrir mais personagens. Até também é bem legal, bem contado ali. Nossa, pra mim não tem jogo melhor assim. Até pode pegar o Dragon Ball de PS4 ali, o Kakaroto, enfim, o FighterZ. Não chegam a ser tão bons quanto o Budokai Tenkaichi. Mas essa é a controvérsia também, porque esse é 3D. Apesar do FighterZ ser 2D, eu prefiro muito mais o Budokai Tenkaichi, porque é nostálgico, é pra mim melhor do Dragon Ball.
É, mas esses jogos de porradaria, eu gostava de jogar um... Não gostava de jogar, eu gostava de ver, assim, aquele J-Stars e o Jump Force, né? Porque eles meio que mesclam todo o universo. E é aquelas coisas, né? A pessoa fica querendo comparar poder em universos diferentes, é muito estranho. Mas aqueles jogos eram muito engraçados, o cenário deles era, sei lá, parecia uma vila dos Smurfs que o Goku tava explodindo o Luffy. Cara, era muito engraçado.
E até pelos jogos de luta, né? Quando a gente viu a ascensão deles com o Naruto e tal, a gente viu, pô, lançou o jogo do One Punch, começou a sair jogo de vários animes, né? Então, a gente vê que, cara, é um mercado que, com certeza, se uma empresa... que a Bandai, né, contratar, que acho que a Bandai tem os direitos dos animes no geral, nos jogos, né, ela contrata e consegue fazer um jogo bom, cara, ela vai vender, sabe? Não precisa só usar um nome pra vender. Uhum. Porque, cara, a gente tem exemplo como os jogos Dragon Ball, os dois Xenoverse são muito bons, tá ligado? Então, eu acho que se a empresa pega, faz um jogo bom e ainda vende no nome do anime, nossa, velho. Um exemplo também de jogo atual é o jogo do Boku no Hero de luta também.
Sim.
Que, nossa, é um fielzaço, também é muito bom, tem umas mecânicas diferentes de plá pela parede e tal. Então, eu acho também que, além de inovar, sobretudo, né, tentar inovar, também botar a ideia do anime encaixa perfeitamente.
Uhum. É, eles fizeram um que era bem parecido com o Naruto Ultimate Ninja, o Storm 4, de Kimetsu, né? Então, tinha lá... Só que aí é a história de espadachim, né? É mais diferente. Mas também é a mesma mecânica, assim, e super funciona, realmente. Tem muito campeonato que acontece, principalmente de Naruto. Pô, e esses jogos de Naruto, é que nem a Ana Júlia falou... É, eles refletem muito o personagem dentro de cada espectro de luta. Então, uhum. O Deidara é realmente muito chato de jogar. E no anime ele também é muito chato. É.
Sim.
Eles sabem fazer essa sincronia muito bem. Eu jogava na casa do meu amigo. E pra ganhar, cara, eu só conseguia usando o Kankuro, a Tio lá, que eles têm as marionetes. Aí jogava a marionete, não jogava o cara. Era muito engraçado. Era o único jeito de eu ganhar, praticamente. Mas enfim... Além dos jogos de animes, também temos muitos games que aproveitam o visual das animações para atrair os jogadores com seus gráficos. Tanto o gameplay quanto as cutscenes inspiradas em animes são capazes de deixar qualquer otaku empolgado. Um dos melhores exemplos é a franquia Persona, que até então era exclusiva para o PlayStation, mas recentemente foi anunciada pela Xbox através do Game Pass. Inclusive, essa ferramenta da Xbox vai ser um dos temas para o próximo programa. Não perca! E vocês, pessoal, tem algum jogo em especial que chamou a atenção pelos gráficos de anime?
Então, vou citar um bem antigo aí, só o pessoal mais velho aí que vai saber, ou não, né? Porque foi relançado recentemente, que é o Grand Chase, que é um jogo ali que era distribuído pela Level Up Games, que é bem antiga, nem sei se existe ainda Level Up, eu acho que sim, mas bem decadente. É, Grand Chase era um jogo 2D, assim, estilo... anime, que tinha tanto o PVP ali, o X1, X2, X3, quanto também o modo história. Era um jogo assim, lembrava muito os gráficos de anime, mas claro, na época ali, anos 2000, não eram gráficos tão bonitos assim, mas marcou história, marcou a minha história como gamer, sem dúvidas assim, o meu jogo favorito nessa relação assim de parecer animes, mas tem outros, até o Persona também, Persona 5 ali que foi o único que eu joguei, mas é um jogaço, é muito bom, muito bonito também, empolga de ver a trilha sonora, os gráficos e tudo mais, as animações, tem as cutscenes ali também que até lembra muito o anime, tem o Ni no Kuni 2 também que eu joguei, que é um jogaço, que é um RPG japonês ali que é muito legal também. Enfim.
É aquele que tem o estilo no Studio Ghibli, né?
Uhum, sim, exatamente. Uhum. É muito bom. É... Acho que esses jogos mais nichados assim pro Japão, eles puxam muito essa estética dos animes. E faz sucesso, né? Porque lá o pessoal do Japão ama. Então, às vezes até alguns jogos acabam não vindo muito aqui pro Ocidente ou são pouco falados. Mas vale a pena ir atrás desses jogos, pesquisar mais, porque geralmente sempre são jogos muito bons. E tem a pancadaria que a gente até tava falando antes, que sempre é muito bom. Seja RPG, seja luta, assim.
Sempre bom.
Sempre bom.
Uhum. É, pra mim, um jogo que me chamou atenção por ter visual de anime foi... tem a franquia, no caso, mas especificamente foi o Fire Emblem Awakening. E daí eu fui atrás dos outros jogos, que é uma franquia de jogos da Nintendo. Meio antiguinha, só que eu sou mais familiar com os... três últimos jogos que saiu, que é o Awakening, o Fates e o Free Houses. E basicamente é um jogo de... é um RPG de táticas, né? Então tu meio que tem vários personagens, tem muito personagem em Fire Emblem, meu Deus do céu, muito personagem mesmo. E cada jogo meio que não tem muita ligação entre os jogos, acaba passando em universos meio que diferentes. E daí basicamente tu tem personagens diferentes e classes diferentes, e daí meio que funciona como... tu pega o personagem e daí tu meio que movimenta ele pra derrotar o inimigo. Daí vai indo por vezes. Tipo, aí tu joga e daí o inimigo joga. E, enfim, é um jogo que os personagens eles são em estilo de anime. E são jogos que eu gosto muito, tem histórias muito boas e os personagens são muito carismáticos. Inclusive, assim, eu tenho... Tem um personagem que é do Free Houses, que é o Dimitri, que, nossa, eu tenho muito, assim... Ele é meu xodozinho, sabe? Eu adoro ele e, enfim... Fire Emblem é muito bom e foi o jogo que fez com que eu quisesse ter um 3DS, inclusive.
É, eu concordo contigo. Na época eu tinha um 3DS, também joguei Fire Emblem. Cara, eu lembro que quando eu tinha um 3DS bloqueado ainda, né? Ainda sofri, ainda tava pequeno e tal... Nossa, Fire Emblem, eu joguei a demo até expirar, velho. Porque, meu Deus, véio, o jogo é muito bom. Depois, quando eu peguei o XL, né? Que é o maiorzão e tal. Desbloqueado, né? Agora esperto. Daí eu baixei. Nossa, velho. O jogo é muito bom, realmente. E a animação dele é bem legal, né? Das cutscenes e tal, que é bem desenhado. Realmente, Fire Emblem é alto jogo que... Ouvinte, se tu curte RPG de tática e tem um portátil, né? Ou até por meios aí, pelo computador, dá pra jogar também. É um jogo muito bom. E outro jogo também que me chamou a atenção desse anime, cara, que é novo... Novo entre aspas, né? Que é o Code Vein. E o Nier Automata, né? Que são dois jogos, assim, mais atuais. O Code Vein, assim, ele chama mais atenção porque ele é no estilo Souls-like ali e tals. E eu gostei demais, cara. Assim, ele tem os seus problemas, que não são poucos. Mas comparando, assim, o Code Vein com o Nier Automata, não tem, nem tem como, né? Mas em questão de arte também, acho que o Nier acaba levando, porque é algo, assim, deslumbrante, assim. Até lançou um novo atualmente, há pouco tempo. Mas é isso.
É, assim, eu não tenho uma vivência muito com esse tipo de jogo que simula, né? É, mais de gameplay mesmo, não, eu não conseguia deixar de lembrar do Yandere Simulator, sabe?
Ah, sim.
Tem aquele tipo de jogo de amor, tipo, amor doce lá, eles têm a temática... Aí eu tava conversando com o Lucas, tinha um que conseguia mexer até na programação, assim, de tão... Eu não só não lembro o nome dele.
Ah, é o Doki Doki.
Isso.
Doki Doki.
É, eu lembro mais desses jogos de temáticas amorosas. O próprio Yandere Simulator, eu lembro, acho que o criador tem uma história muito estranha também, de alguns fundos que ele ia fazer pra melhorar o jogo, até agora não fez. Enfim. É, mas já encaminhando pro final do programa, vocês querem deixar alguma recomendação de jogo de anime ou falar algum que marcou a vida de vocês? Porque, eu não conseguia pensar muito além de Naruto, cara. Pra mim... Não faz sentido eu passar esse programa sem falar. Eu jogava muito na casa do meu amigo. Eu geralmente era humilhado, mas já falei aí as minhas táticas pra ganhar dele. Usar as marionetes. Tava ótimo.
Então, pra mim, também é Naruto. A gente já chegou a comentar bastante sobre Naruto. Mas, especificamente, o Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3. Porque foi o jogo que foi, tipo, uma das primeiras vezes que eu tive a oportunidade de ter um contato maior com o jogo. Eu jogava ele bastante na casa de um primo meu, quando eu visitava ele em São Paulo. E além de ser um jogo no qual eu apanhei bastante das bombinhas desgraçadas do Deidara, também foi o jogo que fez com que eu começasse a assistir anime. Porque, eu jogava o jogo e daí... O meu primo, às vezes, ele assistiu o anime, daí eu sentava pra assistir junto com ele. E daí, nisso, eu comecei a criar interesse, eu fui atrás. E daí, eu comecei a assistir o anime de Naruto, eu comecei a comprar os mangás. E daí, foi nisso que eu caí nesse mundo sem volta, que é os animes.
Então, o Storm 3, se eu não me engano, como tu tava falando do modo história, né? Tem como jogar bem. Ele foi lançado enquanto o anime tava sendo... Enquanto o anime tava lançando. Então, se tu pegar, acho que o final é um final alternativo em que o Tobi só cai a máscara dele e ninguém sabe quem que é o Tobi. Então, é legal também. Essa coisa do modo história realmente puxa muita gente pra assistir o anime, né?
Não, com certeza. E, cara, eu vou ter que indicar, obviamente, né? Que é o jogo de One Piece. Tanto o Burning Blood, que é de luta, tanto o Pallet Wars, que é mais um estilo assim... De exército, assim, que, tipo, tá o fodão e tem um monte de bichinho, assim, tem os generais.
É como
o
Dynasty Warriors.
Isso,
né?
Igual o Dynasty Warriors.
É a mesma jogabilidade.
Mesma jogabilidade, isso. Igualzinho Dynasty Warriors e afins. Samurai Warriors também. Então, não deixem de jogar, principalmente o Pirate Warriors 4, que é o último, que ele até mexe com isso de final alternativo, que na época que tava sendo lançado, ainda acho que eles não, mal tinham chegado em um Onigashima lá, que é ali do Kaido. E no Pirate Warriors 4 eles inventam lá uma história lá que...
O One Piece é infinito, né? Então todos os jogos da franquia do Pirate Warriors eles inventam ali
alguma
final
coisa
alternativo.
Porque sempre o jogo ele é muito recheado, igual o Pirate Warriors 3,
sim,
que ele acaba... Se não
no
me engano...
O OK, que ele acaba ali, no OK, que é ali... Acho isso. Que até botam o Kaido aparecendo ali no final.
É, tipo, ele acaba após...
bem nada a ver com o que aconteceu no anime, mas...
Isso. Ele acaba logo após, eu acho, derrotando o Flamengo ali em 10 rodas, exatamente. Acaba ali, então daí eles inventam ali também pra tocar, mas... Com certeza, ouvinte, Burning Blood, do One Piece e Pirate Warriors, os quatro franquias são muito bons.
Então, a gente já falou até também bastante aqui do Nintendo DS, do 3DS... Vou falar aqui que eu tive um Nintendo DS e os jogos de anime ali do Nintendo DS são bem legais. Existe um especificamente, infelizmente só saiu no Japão, né? Que é o Jump Ultimate Stars, que é tipo um Super Smash Bros, só que de anime. Então, eu jogava ali entendendo nada, porque o jogo só tinha em japonês, mas dava pra jogar bem e era um jogo assim... Dava pra jogar com o pessoal do One Piece, do Naruto, com Dragon Ball, com Yu-Gi-Oh!, com Hunter x Hunter, enfim... Se não me engano, tinha até o Tsubasa ali como assistência ali. Era um jogaço. Mas dá pra citar outros ali também do DS. Tem o jogo até do Bakugan, que era legal. Beyblade. Os jogos de Beyblade são bem... A crítica geralmente sempre costuma falar bem mal dos jogos de Beyblade, mas eu acho legal ali ficar batendo nas outras Beyblade, tentar tirar da arena. E claro, ali, um jogo bem nostálgico pra mim também, que eu acho que foi até o jogo que eu mais joguei no PS1 ali. É o Yu-Gi-Oh! Pra mim, ali, um dos melhores jogos de PS1, aquele Yu-Gi-Oh! Que até hoje fazem muitos mods e, enfim, a comunidade continua aí fazendo lives com esses mods e tudo mais. Jogaço e vale muito a pena. Quem nunca baixou um emulador aí de PS1 pra ficar jogando esse, não sabe o que é viver. Mas é isso, pessoal.
Então, a nossa mesa ao vivo fica por aqui. Muito obrigado pela participação de todos, principalmente de você, ouvinte, que está acompanhando o programa. A edição de hoje do Insira Ficha chegou ao fim. Esperamos que você tenha empolgado seu espírito otaku com a nossa pauta de hoje. Fique ligado na programação, que jogo bom é o que não vai faltar. E os ruins também, é claro. Esse programa é realizado por acadêmicos de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina. Apresentação e roteiro por Tomás Henrique e Lucas da Hora. Mesa redonda com participação de Lucas da Hora, João Eduardo Cardoso e Ana Júlia Gonçalves. Gamer News por Maria Fernanda Honório e Pedro Guerrazzi. Trilha sonora por Tomás Henrique. Arte do episódio por Vitor Lebar Benchon. Edição técnica por Bárbara Juste. Assistência técnica por Peter Lobo. Rádio.UFSC. É rádio, é jornalismo e ponto.
Insira Ficha.